Está no ar o Repórter Nacional. Jornalismo pautado pelo interesse público, para você ficar bem informado. Notícia, cidadania, educação. Repórter Nacional.
Olá, bom dia. Agora são 7:30 da manhã. Um ótimo dia para você, sintonizado na Rádio Nacional em Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro, Amazônia, Alto Solimões, São Luís, Recife também. Para você que nos acompanha em todo o Brasil, junto às emissoras parceiras da nossa Rede Nacional de Comunicação Pública. Eu sou o Dilson Santa Fé e hoje é sexta-feira, 13 de março de 2026. Aqui comigo, Priscila Mazenotti, que traz para a gente os destaques do dia. Vamos lá, Pri, bom dia.
Nessa sexta-feira, 13, hein, Dilson? Bom dia para você, bom dia também para quem acompanha a gente no Repórter Nacional de hoje. Vamos aos destaques, então. Segunda turma do Supremo Tribunal Federal julga hoje prisão preventiva de Daniel Vorcaro. E mais.
Em reunião com a área econômica, distribuidoras pedem que a Petrobras importe mais diesel para conter a alta no preço do combustível.
INSS alerta para golpe com aplicativo falso que promete reembolso de descontos associativos e rouba dados bancários.
Mais de 4.300 brasileiros já saíram pelos aeroportos de Dubai e Doha desde o início da guerra entre Estados Unidos, Israel e Irã.
Israel anuncia nova onda de bombardeios em grande escala contra Irã e Líbano.
Tudo isso e muito mais aqui no Repórter Nacional, que é produzido pela equipe de rádio jornalismo da EBC.
Repórter Nacional.
O impacto da guerra no Oriente Médio nos preços dos combustíveis levou as distribuidoras a pedirem ao governo federal que a Petrobras amplie a importação de diesel. Além de garantir estabilidades de preços no país, o pedido também quer impedir o desabastecimento. Informação que veio nesta quinta-feira pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Geraldo Alckmin. A repórter Daniela Longuinho acompanhou.
Após reunião com ministros da área econômica, representantes de distribuidoras de combustíveis sugeriram que a Petrobras amplie a importação de óleo diesel para garantir o abastecimento e a estabilidade de preços no país. A informação foi dada pelo vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin. Segundo ele, as empresas avaliaram que a Petrobras tem mais capacidade financeira e logística para lidar com a situação. A agenda aconteceu nesta quinta-feira, horas depois de o presidente Lula anunciar um conjunto de medidas para reduzir o impacto da oscilação do valor internacional do petróleo sobre o preço do óleo diesel no Brasil, após a escalada do conflito no Oriente Médio. Além de zerar as alíquotas de PIS e COFINS, o pacote inclui uma medida provisória que cria uma subvenção de 32 centavos por litro para produtores e importadores de diesel. Juntas, as duas iniciativas devem aliviar os preços em cerca de 64 centavos na saída da refinaria. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o governo pediu às distribuidoras que os valores sejam imediatamente considerados e repassados para o consumidor final.
Todos estão muito preocupados, principalmente com o impedimento no Estreito de Hormuz. Foi pedido a eles que nos ajudem de uma forma geral, desde a questão da distribuição até a ponta na questão da comercialização, para que a gente atinja o grande objetivo, que é garantia de suprimento e preço estável ao consumidor.
O governo também anunciou a ampliação de instrumentos de fiscalização da ANP, Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, com o objetivo de garantir que a queda de preços chegue aos consumidores. Com informações da Agência Brasil, da Rádio Nacional em Brasília, Daniela Longuinho.
E nesta sexta-feira, todos os olhos atentos, voltados para o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente para a segunda turma, não é, Priscila? Porque começa daqui a pouco, às 11 horas, o julgamento da prisão de Daniel Vorcaro dono do Master.
Julgamento virtual, viu, Dilson? A segunda turma vai decidir sobre a decisão liminar do ministro André Mendonça, que determinou a prisão dele na quarta-feira da semana passada, no último dia 4, com base nas mensagens encontradas no celular de Vorcaro, mensagens com ameaças a jornalistas e também a outras pessoas que teriam contrariado seus interesses. Quem é que participa dessa votação na segunda turma? O André Mendonça, claro, que é o relator pela manutenção da prisão. Tem também os ministros Gilmar Mendes, Cássio Nunes Marques e Luiz Fux. O Dias Toffoli, ministro, é também dessa turma, mas não vai votar. Se declarou suspeito, alegou motivos de foro íntimo, né? A gente lembra aqui que no mês passado ele deixou a relatoria do caso após menções do nome dele no celular de Vorcaro. Toffoli, que também é um dos sócios da Marid, empresa da família, né, que teve aí uma participação na venda do resort Itaiaia a um fundo ligado ao Master, né, Dilson?
Priscila, e o Vorcaro continua, né, preso aqui em Brasília, é isso?
É, ele foi preso inicialmente em São Paulo, foi transferido aqui para Brasília, está no presídio aqui de segurança máxima. Essa semana, inclusive, foi autorizado pelo André Mendonça a não ter suas conversas gravadas, uma flexibilização pedida pela defesa das medidas de segurança, medidas que são previstas pela própria Secretaria Nacional de Políticas Penais, né, que determina que tudo seja gravado, que tudo seja monitorado. Houve, então, essa flexibilização para Daniel Vorcaro. Lembrando que quem foi preso também nesse mesmo dia, lá no dia 4, foi o Fabiano Zettel, que é cunhado de Vorcaro, acusado de fazer pagamentos e organizar as intimidações às pessoas nessa espécie de milícia privada, né, que havia. O Marilson Roseno da Silva, que é um policial federal aposentado, também foi preso. E o sicário, o Luiz Felipe Mourão, que inclusive cometeu suicídio, né, lá no dia da prisão, no dia em que foi preso. O julgamento da prisão é virtual. Os ministros podem decidir três coisas. Podem decidir pela manutenção, pela liberação ou por medidas cautelares. Vamos acompanhar, então, a partir das 11 da manhã, Dilson.
É, agora são 7h37 e ainda falando em Supremo Tribunal Federal, o ministro Alexandre de Moraes negou nessa quinta-feira o pedido do ex-presidente Jair Bolsonaro para receber a visita de Darren Beatty, assessor do governo dos Estados Unidos, na prisão. Na decisão, Moraes disse que a visita do assessor do presidente Donald Trump não foi comunicada à diplomacia brasileira e não está inserida na agenda oficial, que será cumprida no Brasil.
Pois é, mais cedo, o ministro das Relações Exteriores, o Mauro Vieira, já tinha informado Alexandre de Moraes que a visita a Bolsonaro poderia configurar uma indevida ingerência em assuntos internos aqui do Brasil. Né, Bolsonaro, que foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão na ação penal da trama golpista, inclusive está fazendo aí 6 meses desse julgamento, né, que definiu as penas, está cumprindo pena no 19º Batalhão da Polícia Militar, a Papudinha, localizado aqui dentro do Complexo Penitenciário da Papuda, em Brasília.
É, e a Procuradoria-Geral da República pediu ontem ao STF a condenação do ex-deputado Alexandre Ramagem por crimes relacionados à trama golpista. No julgamento ocorrido no ano passado, na primeira turma do Supremo, Ramagem só respondeu por crimes anteriores à posse dele como deputado federal.
É que é assim, como o mandato dele foi cassado por sentença judicial, a PGR quer que o ex-deputado seja agora condenado pelos crimes de dano qualificado pela violência e ameaça e dano qualificado ao patrimônio tombado da União, atos ligados aos ataques lá do 8 de janeiro de 2023. O caso também vai ser julgado na primeira turma, que está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes, em data ainda não definida. Ramagem está foragido, né? Fugiu para os Estados Unidos em setembro do ano passado para escapar aí das punições. A gente ainda não conseguiu defesa, contato com a defesa dele.
O assunto agora é a escala 6x1. Um estudo inédito do Ministério do Trabalho e Emprego revela que a escala de 6 dias de trabalho por 1 de descanso atinge 33,2% dos empregos no Brasil. O dado se refere a pessoas cadastradas no E-Social, como seletistas, estatutários, autônomos, avulsos, cooperados, domésticas e estagiários. Os demais 66,8% cumprem 40 horas semanais e tendem a jornada 5x2. E esses dados que levaram o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a defender na Câmara dos Deputados a redução da jornada de trabalho para 40 horas semanais. O Samuel Gauri.
A economia brasileira está em condições de suportar a redução para 40 horas semanais. Nós precisamos olhar setores da economia que eventualmente precisa trabalhar os 365 dias do ano, 24 horas por dia. Aí que cabe uma negociação de escala de trabalho. Quem está no local, trabalhadores, empregadores, saberá melhor criar uma condição dentro da jornada de 40 horas semanais, qual a escala possível.
Esse é o áudio capturado, né, pelo repórter Samuel Gauri, da fala do ministro Marinho na Câmara dos Deputados.
Pois é, a deputada federal de Santa Catarina pelo PL, a Júlia Zanatta, avaliou que se a mesma produção das empresas precisa ser mantida com menos horas trabalhadas, o custo das empresas vai aumentar, o que pode levar a demissões. Ela diz que a perda de postos de trabalho e o valor dos salários aparecem entre as maiores preocupações dos trabalhadores.
Uma pesquisa feita pelo Senado, que, ó, na sua opinião, qual o principal desafio que os trabalhadores brasileiros enfrentam em relação à qualidade de vida? Tá aqui, não é trabalhar demais, é valor do salário. Em qual o principal motivo de você achar que a redução da jornada de trabalho pioraria a qualidade de vida dos trabalhadores? Diminuição da renda.
As propostas que acabam com a escala 6 por 1 estão sendo discutidas na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. Vamos agora ao destaque internacional: o conflito no Oriente Médio. Israel lançou novos bombardeios contra o Irã e o Líbano. Vamos agora direto aos estúdios da Rádio França Internacional em Paris, onde Luísa Ramos traz detalhes aí dessa informação. Luísa, bom dia e seja bem-vinda.
Olá, Dilson. Bom dia para você. Bom dia a todos. Exatamente, Israel anunciou logo no comecinho da manhã dessa sexta-feira o início de novos bombardeios contra Teerã e Beirute, depois de ataques sucessivos ao norte de Israel por parte do Irã e do Hezbollah a partir do Líbano. Um ataque de míssil balístico em Zarzir, no norte de Israel, perto de Nazaré, deixou 58 feridos, segundo informações da Estrela de Davi Vermelha, o Serviço de Resgate de Emergência Israelense. Em Kiryat Tivon, também no norte de Israel, um prédio foi atingido diretamente, mas não houve vítimas. Destroços dos mísseis iranianos atingiram Tiberíades, nas margens do Mar da Galileia. Segundo o Exército de Israel, 200 alvos do regime iraniano foram atingidos nas últimas 24 horas, incluindo plataformas de lançamento de mísseis, fábricas de armamentos e sistemas de defesa do Irã. No Líbano, Israel ampliou a área de ataques, chegando a atingir um prédio no centro de Beirute, a cerca de um quilômetro da sede do governo libanês. Os moradores do local receberam um aviso do exército israelense de que havia uma instalação do Hezbollah nas proximidades. Segundo autoridades libanesas, desde que o Hezbollah aderiu à guerra e Israel passou a realizar ataques no Líbano, cerca de 700 pessoas foram mortas e 800 mil foram deslocadas de suas casas. A imprensa israelense estima que uma ofensiva terrestre em larga escala em território libanês pode acontecer dentro de uma semana, possibilidade confirmada à RFI por uma fonte do alto escalão militar. De Paris, da Rádio França Internacional, Luísa Ramos, para a Rádio Nacional.
Ok, Luísa, obrigado, bom dia, bom trabalho.
E desde o começo da guerra no Oriente Médio, mais de 4.300 brasileiros conseguiram deixar a região. Balanço divulgado nesta quinta-feira pelo Ministério das Relações Exteriores. Quem tem as informações é Gabriel Corrêa, que está na linha com a gente. Oi, Gabriel, bom dia para você, diga lá.
Olá, Priscila, bom dia para você, bom dia, Dilson, bom dia para os ouvintes também. Então, desde o início do conflito, no dia 28 de fevereiro, os brasileiros têm conseguido voltar a partir de embarques nos aeroportos de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos e em Doha, no Catar. Nos Emirados Árabes, os voos diários entre Dubai e São Paulo voltaram no dia 4 de março, já o trajeto Dubai, Rio de Janeiro, Buenos Aires, voltou a operar no dia 8. Desde então, foram 14 voos dos Emirados Árabes para o Brasil. Já o Catar anunciou essa abertura parcial do espaço aéreo há cerca de uma semana. No dia 7, saíram os primeiros voos de Doha com brasileiros a bordo. E depois de diálogos do ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, com o chanceler catariano, a companhia Qatar Airways confirmou dois voos de Doha para São Paulo. O primeiro chegou ao aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, ontem, por volta das 10 horas da noite. De acordo com a companhia aérea, 153 brasileiros estavam na aeronave, que voou com muitos assentos vagos. O próximo voo do Qatar para o Brasil está marcado para o próximo dia 15 de março. E até o momento, 4 mil brasileiros voltaram por Dubai e 300 por Doha. De acordo com a secretária de Comunidades Brasileiras no Exterior, Márcia Loureiro, desde o começo dos conflitos, o Ministério das Relações Exteriores tem mapeado a localização de brasileiros na região.
Nós estimamos em 70 mil o número de brasileiros nos 12 países que foram afetados de alguma forma pelas hostilidades, sem falar nos cerca de 8 mil brasileiros que estavam lá de passagem quando eclodiu o conflito. Esses números ilustram as complexidades da prestação da assistência consular nesse momento de imprevisibilidade e, naturalmente, a nossa prioridade é assistir os brasileiros mais vulneráveis.
A embaixadora também disse que o Itamaraty trabalha com outras ações, como o diálogo com autoridades locais para coordenar a retomada dos voos, a liberação de vistos e o deslocamento por terra de brasileiros, além de monitorar a situação da segurança. Os espaços aéreos da Arábia Saudita, Jordânia, Omã e Líbano permanecem parcialmente abertos. Priscila Dilson, volto com vocês.
Obrigada, Gabriel, pelas informações. A gente continua acompanhando esse assunto aí ao longo da nossa programação. Bom dia para você. Agora, 7 horas e 46 minutos. E olha só, gente, se não bastassem os descontos indevidos de milhões de aposentados e pensionistas, agora tem um novo golpe contra os beneficiários do INSS. Renato Ribeiro, bom dia para você. Mais um, hein?
É, mais um golpe, Priscila, que envolve o reembolso de descontos associativos. Né? Muito bom dia, Priscila.
Cara,
bom dia,
sem Gilson. Comentários, né?
Pois é uma fraude que mira celulares Android, que busca controlar os dispositivos, minerar criptomoedas e roubar dados bancários e dinheiro das vítimas. O programa malicioso chamado de BitBanker envia links para que os usuários baixem aplicativos maliciosos em uma loja falsa da Google Play Store. Um deles é o app fake INSS Reembolso, que permite o controle total sobre o dispositivo da vítima. Ele possibilita, Priscila, acesso remoto, espionagem de aplicativos bancários e redirecionamento de transações financeiras para contas de golpistas. Também permite a captura de credenciais de bloqueio de tela, como senhas e padrões, além da gravação de áudio e vídeo pelas câmeras do aparelho e também o monitoramento da localização via GPS. Então, o INSS orienta, Priscila, que a população não instale aplicativos fora das lojas oficiais e também desconfiem de serviços que prometam reembolsos ou liberação de valores por meio de links ou páginas não oficiais. O Instituto reforça que o único aplicativo oficial para serviços previdenciários é o Meu INSS. E essas fraudes foram identificadas pela Kaspersky. A empresa de cibersegurança também encontrou golpes relacionados ao ressarcimento do FGC, o Fundo Garantidor de Créditos, direcionados a clientes do Banco Master. E vale lembrar, Priscila, nessa questão do INSS, que o aposentado e pensionista que ainda não contestou o desconto indevido ganhou mais um prazo, que vai até o dia 20 de março. E isso pode ser feito pelo aplicativo Meu INSS, pela Central 135 ou em uma agência dos Correios.
Quer dizer, a gente tem que abrir o olho e desconfiar de tudo, né? Olha o nível de detalhamento aí, né? Falsificando o próprio aplicativo. Então, baixar só pelo oficial, que é o Meu INSS. E lembrando agora que tem um prazinho a mais até o próximo dia 20. Olho aberto, gente. Obrigada. Renato, bom dia.
Agora em Brasília, são 7 horas e 49 minutos. Você já ouviu aqui no Repórter Nacional que a segunda turma do Supremo julga hoje a prisão preventiva de Daniel Vorgaro. E você ainda vai ouvir.
São Paulo vence Chapecoense e assume a liderança da Série A do Brasileirão. Palmeiras perde para o Vasco em São Januário.
Repórter Nacional.
Uma iniciativa do Ministério da Educação mobiliza a rede de ensino de todo o país nos meses de março e abril com atividades para debater e prevenir violência de gênero. Informações com Osamuel Gauri.
O sinal de saída da escola toca. Do lado de fora, estudantes conversam e mexem no celular. De repente, alguns começam a rir. No telefone de uma aluna, aparece uma foto dela que alguém espalhou em um grupo de mensagens dos colegas. Situações como essa, que muitas vezes começam como uma suposta brincadeira, podem ser formas de violência de gênero dentro do ambiente escolar. É justamente para ajudar escolas a enfrentar esse problema que o MEC, o Ministério da Educação, está mobilizando redes de ensino de todo o país. A proposta é aproveitar o mês da mulher, em março, e o mês da convivência escolar, em abril, para que escolas tratem o tema de forma educativa e preventiva com atividades que estimulem o respeito, o diálogo e a resolução pacífica de conflitos. Para apoiar professores e gestores, o MEC disponibilizou materiais pedagógicos e cursos de formação, como o Escolas On Violências Off, voltado à prevenção da violência contra meninas. Tudo está na página do Ministério, gov.br/MEC. A coordenadora-geral de combate à violência nas escolas, Thaís Dias Luz Borges Santos, mencionou as situações que mais agridem as meninas.
Ofensas, piadas, comentários que desrespeitam as meninas e tentam diminuir elas por serem meninas. Isso pode aparecer em xingamentos, apelidos, brincadeiras, que colocam essas meninas para baixo, falas que tentam controlar como elas devem se comportar, como elas devem se vestir ou com quem elas podem conversar.
Segundo a coordenadora do MEC, a violência contra as meninas também ocorre no ambiente digital.
Hoje isso também acontece muito nas redes sociais e nos grupos de mensagem, seja por WhatsApp ou outras plataformas. Por exemplo, espalhar boatos sobre uma menina, expor fotos ou conversas sem autorização, fazer montagens ou comentários ofensivos sobre o corpo ou a vida pessoal dela.
Thaís detalhou ainda como identificar comportamentos que podem indicar alguma forma de violência.
Quando uma estudante começa a se isolar, ficar mais quieta, evitar participar das atividades, apresentar tristeza, medo, até uma queda no seu rendimento, no seu desempenho escolar, esses podem ser, sim, sinais que indicam algum alerta para nós enquanto educadores. Nesse caso, é muito importante que a escola ela consiga ter um ambiente de escuta, de acolhimento.
O MEC destaca que enfrentar esse problema também passa por discutir masculinidade e responsabilidade nas relações entre jovens. O Ministério orienta ainda que as escolas estejam preparadas para identificar e encaminhar situações mais graves. Da Rádio Nacional em Brasília, Osama El Gauri.
7h52. Garantir comida no prato de quem mais precisa continua sendo um dos grandes desafios das políticas públicas do Brasil. Nos últimos anos, as cidades passaram a assumir um papel cada vez mais importante nessa agenda, criando programas voltados à segurança alimentar da população. E quem traz os detalhes é Cláudio Lobato, da Rádio Cultura FM de Belém, emissora da Rede Nacional de Comunicação Pública.
Os municípios brasileiros ampliaram significativamente suas estruturas de combate à fome entre 2024 e 2026. Mais da metade das cidades, 51%, já possuem equipamentos voltados à segurança alimentar e nutricional. Os números são do IBGE e representam um salto em relação aos 36,6% registrados em 2018. Esse avanço é impulsionado pelo governo federal, que visa retirar o país do mapa da fome da ONU até 2026, focando na integração de setores como saúde, assistência social e segurança alimentar. Órgãos e entidades com esse propósito são importantes nesse contexto, como destaca a gerente de estudo e pesquisa social do IBGE, Vânia Pacheco.
Conhecer o seu município, claro, as prefeituras conhecem, os gestores conhecem, mas saber o que está sendo feito no seu entorno.
O governo federal expandiu essa estratégia com uma adesão aberta para 1.000 municípios, visando implementar a rede de bancos de alimentos, cozinhas comunitárias e a promoção da alimentação saudável. Dados do Censo CISAM 2025 indicam um crescimento, embora o desafio persista, com cozinhas comunitárias presentes em 9,2% dos municípios e restaurantes populares em 6,9%. Experiências que tendem a se multiplicar, como acredita a secretária extraordinária de combate à fome, Valéria Buriti.
O censo mostra essa expansão e a importância dos municípios também na garantia de segurança alimentar e nutricional da população.
O governo foca principalmente na ampliação do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA, Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, e construção de cisternas. Apesar dos avanços, o Censo CISAM 2025 revelou que ainda há disparidade, com cerca de 49% dos 5.544 municípios ainda precisando estruturar órgãos específicos para combater a insegurança alimentar durante todo o ano de 2026. Da Rádio Cultura FM de Belém, Cláudio Lobato para a Rádio Nacional.
Esportes. Vamos começar com o prosseguimento da quinta rodada do Campeonato Brasileiro. 4 jogos, o Fluminense foi até o Pará e derrotou o Remo por 2-0. Em São Januário de virada, o Vasco bateu o Palmeiras 2-1. O São Paulo venceu a Chapecoense por 2-0. Grêmio e Bragantino ficaram no 1-1. Copa do Brasil, os times classificados para a próxima fase, o Águia de Marabá, o Vila Nova, o Ceará, o Operário, o CRB, o Figueirense, o Novo Horizontino, o Barra, o Sport e o Juventude do Rio Grande do Sul. Fim de semana com muito futebol pelo Brasil. Teremos nesta sexta-feira Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino, 2 clássicos, Botafogo e Flamengo, Palmeiras e Corinthians. Neste sábado, Campeonato Brasileiro da Série A, Vitória e Atlético Mineiro, Botafogo e Flamengo. Brasileirão Feminino, 6 partidas, América Mineiro e Juventude, Internacional e Bragantino, Santos e Misto, Cruzeiro e Atlético Mineiro, São Paulo e Ferroviária, Grêmio e Fluminense. No domingo, 7 jogos pelo Brasileirão Série A, Fluminense e Atlético Paranaense, jogo que a Rádio Nacional transmite. Teremos ainda Internacional e Bahia, Santos e Corinthians, Curitiba e Remo, Palmeiras e Mirassol, Cruzeiro e Vasco, Bragantino e São Paulo. Na segunda-feira, encerramento da rodada do Brasileirão Série A, Chapecoense e Grêmio. No Brasileirão Feminino, tem Bahia e Vitória. Da Rádio Nacional em Brasília, Bruno Mendes.
Histórias de personagens simples do nosso cotidiano, das periferias aos centros urbanos, ganham vida no livro Gentinha. Vamos entender com Carolina Pessoa.
O escritor e jornalista Marcelo Moutinho lança neste sábado, no Rio de Janeiro, o livro Gentinha, que marca seu retorno aos contos após 6 anos. A obra traz, em 16 narrativas, personagens curiosos, que carregam retratos extremamente humanos, um olhar sensível e atento para o cotidiano brasileiro. O autor fala sobre o prazeroso retorno aos contos.
Essa volta aos contos está sendo bem interessante. Lancei 2 livros de crônicas, uma biografia, alguns infantis nesse período aí dos 6 anos. E agora retornar para aquele que foi o gênero com o qual eu iniciei como escritor é uma alegria. Eu acho também que esse livro marca uma certa mudança com relação aos anteriores, uma mudança estilística, mais até do que temática, e também esse reencontro com a ficção, né? A ficção mais pura, digamos assim.
Vencedor do Prêmio Jabuti em 2022, na categoria Crônica, com a Lua na Caixa d'Água, e do Prêmio Clarice Lispector 2017, da Fundação Biblioteca Nacional, com o livro de contos Ferrugem, o escritor defende que mais importante que premiações é o reconhecimento dos leitores.
Com relação à premiação, acho que o mais importante do livro é ele ser fiel àquilo que o autor pensou, né, na hora de escrevê-lo. E, de fato, o grande prêmio que a gente tem é a receptividade do leitor.
Dividido em 2 partes, dentro de um mundo e a verdade não rima, Gentinha percorre cenários que vão dos bairros das periferias a casas da classe média. O autor, que nasceu no subúrbio carioca e já morou em diversas regiões da cidade, carrega para suas histórias um pouco da realidade que conheceu com essas vivências. Tudo isso misturando lirismo, tensão e humor. São histórias de pessoas simples, gente do povo. O autor fala fala sobre algumas dessas tramas.
A gente tem, por exemplo, um conto protagonizado por um senhor que vai na Feira de São Cristóvão, que é uma feira de concentração nordestina aqui do Rio, cantar Altemar Dutra no karaokê. É um conto de uma moça que adoraria ir para um baile de carnaval e cujo namorado não gosta de carnaval, e ela vai resolver essa folia.
O lançamento do livro Gentinha acontece neste sábado, a partir das 2 da tarde, no Alfa Bar e Cultura, espaço que mistura música, gastronomia e venda de livros usados e raros, na Rua do Mercado, no centro do Rio. Da Rádio Nacional no Rio de Janeiro, Carolina Pessoa.
E o Repórter Nacional fica por aqui, com trabalhos técnicos de Egberto Martins. Agora você acompanha o programa Alô, Alô Brasil, com José Luiz da Atena. Até amanhã.
Uma ótima sexta-feira, um bom fim de semana e até segunda.
Repórter Nacional.